Amém. Pode sentar. Uma boa noite. Que a graça e a paz de Cristo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você puder, abra a sua Bíblia em Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Vamos apenas ler esse versículo. Estamos lendo na versão da NVI. Se você quiser, de repente, mexer aí no seu aplicativo para a gente ler junto. Abriu, irmão? Amém? Vamos lá. Levem os fardos um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Novamente, levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, que a palavra de Jesus nos abençoe. Irmãos, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia, ela é eterna e a Bíblia, ela não corresponde à identidade ou expectativa de uma geração, porque Deus é o Deus de geração a geração. A sua palavra, ela perdura e ela permanece. Ao contrário do que nós vemos hoje como sociedade, a palavra de Deus não é líquida. A palavra de Deus é um sólido, é inabalável. E quando nós lemos esse texto, nós estamos lendo uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas, igreja ao qual ele viu nascer. E ele se propõe ali na carta aos Gálatas a trabalhar a respeito da verdadeira religião de Cristo, a verdadeira fé em Cristo Jesus. Ele escreve uma carta extremamente doutrinária, ao qual, nos últimos capítulos, ele se coloca a pensar muito na prática, onde ele fala muito como viver do Espírito, e então nós lemos Gálatas capítulo 6, versículo 2. Carreguem o fardo uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Na verdade, esse texto ele não é difícil na sua interpretação. Ele talvez seja até simples. Quando, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo, nós precisamos aprender a carregar o fardo um dos outros. Não tem outra explicação, não tem uma explicação mais profunda. Esse texto é um texto muito prático, porém, o que está diante de nós é um dos textos mais desafiadores do Novo Testamento. O que está diante de nós é uma das orientações mais difíceis que o apóstolo Paulo traz à igreja. Carreguem um fardo um dos outros para então cumprir a lei de Cristo. Quer dizer que eu cumpro a lei de Cristo a partir do momento em que eu carrego o fardo um dos outros? Eu carrego o fardo do meu irmão, sim, que o meu fardo é carregado? Exatamente. E por que é tão difícil? Porque nós queremos, de verdade, ser uma igreja de conexões. O que o pastor Loves falou, nos contou nessa noite, o vídeo que nós lemos, é muito mais do que um vídeo inspirativo, mas é um vídeo de uma visão poderosa. Nós queremos viver uma igreja de conexões, nós lutaremos para nos conectarmos uns aos outros cada vez mais, para ganhar pessoas a Jesus a partir da conexão. Isso, por si só, tem um desafio muito grande. Afinal, conectar outras pessoas, nos conectarmos a pessoas, não é uma coisa que nós fazemos no século XXI. Na grande realidade, o século XXI ele carrega por si um individualismo que tem se transformado numa solidão e num isolamento. Nós, como seres humanos, nesse tempo, nós decidimos e nós buscamos, como sociedade, o isolamento. É como se as mídias sociais, que na verdade deveriam juntar, mas elas acabam criando um falso entendimento de coletividade, de grupo, não fossem o bastante. E o assunto da solidão tem se tornado algo muito sério. E uma das características mais ameaçadoras do nosso tempo, gerando doenças, gerando distúrbios, gerando dores, gerando enfermidades. Não é à toa que, por exemplo, governos como o Reino Unido e Japão criaram algo como o Ministério da Solidão. Verdade. Vários estudos e grupos de pesquisa ao redor do mundo, gente, isso é muito sério, têm estudado a respeito dos impactos da solidão na nossa vida. E as conclusões não têm sido boas. Por exemplo, um médico, o Vivek Murthy, Um dos maiores médicos dos Estados Unidos, ele fala o seguinte: sentir só equivale a fumar 15 cigarros ao dia em termos de prejuízo à saúde. Se sentir só é como fumar 15 cigarros ao dia, segundo um médico, um dos médicos mais renomados dos Estados Unidos. Segundo o Dr. Lucas Spannenberg, um psiquiatra pesquisador do Instituto do Cérebro, na PUC, ele fala o seguinte: os seres humanos não foram programados geneticamente para... Eles foram programados geneticamente para viver em sociedade e integrar grupos. Durante os primeiros anos de vida, somos muito frágeis e indefesos. Portanto, precisamos de um núcleo capaz de nos proteger. Na verdade, irmãos, esses doutores só estão entendendo o que foi escrito em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Carregar o fardo um dos outros, viver uma igreja de conexões, talvez seja um grande desafio, porque, na verdade, nós estamos desconectados. A grande verdade é que nós estamos completamente desconectados. Como sociedade, nós não estamos perto um dos outros. Estamos colhendo a consequência disso com ansiedades, com depressões, com brigas familiares. O que Cristo nos chamou para viver tem se tornado distante. E nós, como igreja, vivemos o reflexo disso ao redor de todo mundo. Somos seres humanos, influenciados por cultura. Culturalmente, meu irmão, entenda isso, culturalmente você não é impulsionado a se conectar. Culturalmente, socialmente, você não vai receber um impulso de conexão. As mídias sociais, elas giram por dinheiro e ganância humana. Os algoritmos estão preocupados em fazer você consumir, não em fazer você se conectar. Nós estamos sendo levados a uma roda doentia, de que parece que nós estamos de mãos dadas ao mundo, mas nós estamos trancados num quarto com um aparelho na mão. Isso é muito diferente do que Cristo nos chamou para viver. A própria palavra igreja, ela vem do grego eclesia, significa assembleia, reunião, ajuntamento. A igreja não foi criada porque Deus não tinha nada para fazer, foi criada porque é um conceito que é carregado desde Gênesis: não é bom que o homem esteja só. O conceito da conexão, ele é tão antigo quanto a criação humana. O que os médicos estão vindo a descobrir é aquilo que o próprio Deus nos formou para ser. Porém, isso é tão difícil para nós que o primeiro assassinato na história da humanidade foi de pessoas que deveriam estar extremamente conectadas, onde Caim e Abel passam pela história trágica contada em Gênesis, irmãos que experimentam um assassinato. Eles deveriam estar juntos. Então não é natural para nós vivermos uma igreja de conexão. Por isso, como seres humanos, como indivíduo, nós andamos desconectados. Mas o chamado de Deus é o oposto. Carreguem o fardo um dos outros. Carreguem o fardo. Essa dura mensagem, talvez para o nosso tempo, e uma mensagem extremamente contracultural, ela precisa ser levada mais a sério do que nunca. Irmãos e irmãs, pessoas estão morrendo isoladas no mundo. Recentemente, nós ouvimos aqui a história, estava num encontro de líderes, e a gente ouviu a história de uma pessoa que foi encontrada morta depois de 2 dias na sua casa. A pessoa morreu e ninguém sabia. Esse tem sido o ponto ao qual nós temos sido levados, e então construímos uma visão cristã individualista, uma visão cristã egoísta, uma visão cristã egocêntrica. Porque estamos desconectados. Mas como vencer isso tudo? Como cumprir a lei de Cristo, pastor? Como enfrentar esse impulso social, impulso de mídias, impulso tecnológico que nos isola? Como enfrentar isso? Aprendendo a carregar os fardos. E Talvez essa seja a primeira ideia desse texto. Nós precisamos carregar os fardos, mas nós precisamos aprender a fazer isso. A nossa vida, na verdade, ela não se resume ao quanto aprendemos. Pastor Rogério, eu aprendo muito isso, a vida do irmão, mas se resume ao quanto nós ensinamos. Nossa vida não se resume ao quanto aprendemos, mas ao quanto ensinamos. Meu irmão, posso ter todo o conhecimento do mundo. Se eu não puder educar o meu filho, o meu conhecimento foi rasgado, meu diploma não vale de absolutamente nada. Se você for pós-doutor na maior universidade do mundo e esse conhecimento morrer com você sem nenhum tipo de ensinamento posterior, não valeu de nada. Nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender a nos doar. E esse ensinamento é algo que o apóstolo Paulo viveu bastante. Aos romanos, o apóstolo Paulo falou isso. Com os gálatas, o apóstolo Paulo falou isso. Com os coríntios, o apóstolo Paulo falou isso. Quando, por exemplo, aos coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala, o apóstolo Paulo fala a respeito do corpo. E ele fala que a igreja é um corpo. Ele traz essa ideia para nós. E uma coisa interessante, irmãos, é que o corpo se protege. Nenhum corpo saudável vai contra si mesmo. Corpos doentes se ferem, corpos saudáveis se protegem. E é muito importante proteger o corpo, muito importante. Eu lembro de uma fatídica história, sofri há 15 dias. Eu gostaria de ser vulnerável com um irmão nessa noite. Ao qual eu desobedeci uma voz, eu não deveria ter desobedecido, pastor Lopes, é a voz da minha esposa, né? Eu aprendi, assim, eu já tinha aprendido isso com 8 anos de casamento, já aprendi um pouquinho, mas que voz da esposa a gente não desobedece. E aí, recentemente, irmãos, eu voltei a andar de skate. Eu digo voltei porque eu andei durante 10 dias um skate emprestado quando eu tinha 12 anos. Mas a gente categoriza assim, né? Nós voltamos a andar de skate. E aí, pastor Lopes, eu fui descer uma rampa, eu desci uma vez, desci duas, desci três... Assim, irmão, não é descer, né? Não. Ele estava lá, tentando sobreviver em cima da tábua, um rodinho embaixo. Então, lá, descendo e tal, de repente vem a voz celestial da minha esposa. Amor, não é melhor botar uma joelheira? Não, isso não machuca desse jeito, não. Ela, então tá, então... Aí ela teve uma ideia que foi, eu acho que foi do inimigo. Ela falou, então eu vou filmar agora você descendo. O irmão, deu tudo errado, né? Resultado, eu me estabaquei, foi skate para um lado, pastor para o outro. Uma cena, eu postei no Instagram uma cena ridícula que já virou figurinha, porque eu sou pastor de jovem, tudo que eu faço vira figurinha. Então, talvez você já tenha recebido algo do tipo. E aí, resultado, meu joelho está todo machucado. E essa calça está me torturando, eu não devia ter vindo com ela. Meu joelho está todo ralado. Claro, eu continuei não ouvindo a esposa, eu caí pela segunda vez e entendi que a sabedoria no que a irmã falava e comprei uma joelheira, obviamente. Mas eu não protegi o corpo. Eu quis viver um sonho mais alto, eu quis andar e viver uma realidade rápida, eu quis viver a velocidade, a adrenalina tomou conta do corpo, mas eu não protegi. Sabe, se a gente como igreja se envolver nas visões que nós temos, e nós temos que nos envolver, nós nos envolvermos na vontade de servir ao Senhor e de realizar grandes obras, isso tudo é lindo, mas se nós não protegermos o nosso próprio corpo, se nós não protegermos uns aos outros, se nós não carregamos o fardo um dos outros, nós somos consumidos no próprio ato de servir. Porque, entenda, a igreja não é apenas sobre servir em ações, mas é sobre servir a pessoas. É sobre carregar fardos. Quando nós carregamos fardos uns dos outros, nós estamos nos protegendo. Nós estamos nos guardando. Nós estamos criando um escudo inabalável. Uma proteção que nada pode impedir. Nós vamos pecar, irmão, isso é uma realidade. Nós vamos errar e nós vamos tropeçar, mas quando estamos juntos, nós nos protegemos como corpo. Nós precisamos um dos outros. Eu nunca vi um maratonista correr simplesmente com as pernas. Se você analisar uma corrida, você vai ver que há um posicionamento da perna, há um posicionamento correto da sola do pé, da lombar, do equilíbrio dos braços, do olhar, da postura cervical, da respiração. Muitas coisas estão envolvidas numa corrida que a gente simplesmente julga que são as pernas. Nós precisamos aprender a nos proteger. João escreve na sua primeira carta, em 1 João, capítulo 3, 16. Isso, 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A expressão de amor da igreja é a entrega, é carregar o fardo. A expressão da igreja de Jesus não é a desconexão, mas é a conexão. Por que nós queremos ser uma igreja conectada? Porque uma igreja conectada revela Jesus, revela a face de Cristo. E apesar de não ser comum a nós, apesar de talvez não ser o impulso humano, nós não estamos nos movendo pela carne, nós estamos nos movendo pelo Espírito. Não, você não pode vir aqui, sentar no banco e ir embora, isso não é igreja. Igreja é quando nós virmos até aqui, oramos uns pelos outros, abençoamos uns aos outros. Eu gostaria de te encorajar nessa noite a viver carregando fardos, a olhar para a pessoa do seu lado e não ver ela como um fardo, mas ver que você precisa aprender a cuidar dela e ela cuidar de você. Nós precisamos aprender isso e não viver uma igreja templista. Porque nós amamos célula, porque célula é isso. Na célula, irmão, não dá para chegar e não olhar para ninguém. Na célula nós oramos uns pelos outros, nós amamos uns aos outros, nós expressamos o cuidado. Nós precisamos aprender a carregar esse fardo. E, por favor, carregar fardo não é sinônimo de apontar, acusar, criticar, julgar, sentenciar, fofocar, esmagar. Quando uma pessoa cai, nós carregamos o seu fardo. Nós apontamos para a restauração que há em Cristo Jesus e apenas na restauração que há em Cristo. O nosso foco não é aquilo que a pessoa fez, mas a redenção que Cristo tem para oferecer ao que ela fez. Nós apontamos a cura, nós apontamos a redenção e a transformação. Sabe por que grupos sociais que defendem pautas completamente antibíblicas, crescem? Eles têm muitos grupos sociais desse jeito. Eles crescem porque eles oferecem um abraço às angústias humanas. Nós, como igreja, nós não temos apenas o abraço, nós temos a cura e a restauração para toda a angústia humana. Nós, como igreja, nós não temos apenas o conforto, mas nós temos a resposta. Nós temos o remédio, nós temos o milagre, nós temos a vida eterna, nós temos o sangue que limpa todo o pecado. Nós podemos e precisamos ser uma comunidade que abraça, uma comunidade que se conecta, que cria empatia. O Wilf me ouviu pregar bastante no último ano, Be the Church, nós somos igreja. Nós fomos criados para ser igreja. Andar em comunidade, e andar em comunidade é carregar o fardo um dos outros. Para isso, no segundo lugar, nós precisamos aprender a abrir a nossa geladeira. É isso mesmo, aprender a abrir a nossa geladeira. A partir de estudos sociológicos feitos pelo pastor, mais ou menos, eu comecei a descobrir algo interessante, que a geladeira, ela é um dos cômodos mais inacessíveis a uma visita, né? Que não é um cômodo, mas quase vira. A geladeira, ela é algo que é muito interno, é muito de casa. Por exemplo, eu acho muito difícil que alguém que vai na sua casa pela primeira vez vá até a sua geladeira, abra a porta da sua geladeira e pegue uma água. Geralmente a gente pede uma água, né? Você vai até lá. Quando você está muito íntimo de uma pessoa, o que a pessoa recebe? Uma coisa muito profunda, teológica, ela recebe o direito e o acesso, o green card à geladeira. Quando nós estamos assim, não é muito íntimo, nós recebemos o green card à geladeira. Você quer ver o nível de intimidade de uma pessoa, você entra na casa de alguém, e se você tem autonomia, se lhe foi dada, por favor, sejamos educados e conectados, né? É importante isso. A gente vai até a geladeira da pessoa e nós pegamos uma água. Se eu vou à casa dos meus pais, eu abro a geladeira, muitas vezes, talvez mais, eles gostariam, e eu pego alguma coisa. E é assim, a gente abre a geladeira e a gente entra. Eu queria muito, na verdade, mostrar colocado uma geladeira aqui, mas eu achei que ia ser difícil, grande, espaçoso. Ia ser difícil explicar ao pastor Vander que está na internet, mas por que tem uma geladeira no meio do culto? Então, pastor, estamos juntos. Mantém aí. Eu achei melhor não colocar uma geladeira aqui. Mas da próxima vez, irmã Marivone, pessoal da toda a logística, a gente coloca uma geladeira aqui cheia, em nome de Jesus. E quem sabe compartilha e faz a grande festa. Mas nós precisamos aprender a dividir a nossa geladeira. O que é a geladeira? A geladeira é o lugar da vulnerabilidade. De verdade. Aquelas pessoas que podem abrir a nossa geladeira em casa, elas são as pessoas às quais nós somos mais vulneráveis. Nós nos colocamos de acordo com uma vulnerabilidade, nós nos apresentamos assim. Sabe, a vulnerabilidade ela é um dos conceitos mais lindos para mim que existe. Porque para muitos, a vulnerabilidade é só expor problemas e expor defeitos. Não, a vulnerabilidade é ser transparente. Isso, ser transparente. Nós não podemos ser super-heróis. Sabe, o próprio Jesus foi vulnerável. Quando, por exemplo, Lázaro morre, a Bíblia relata muito claramente que Jesus chorou. Jesus não escondeu o sentimento, ele podia ter feito isso. Irmão, Jesus podia ter escondido o sentimento. Jesus podia ter criado uma casca, e ele não fez. Para nós aprendermos a carregar o fardo um dos outros, o fator da geladeira precisa entrar na nossa vida. Nós precisamos nos colocar como pessoas vulneráveis. Precisamos mostrar quem realmente somos. Tem uma estudiosa, uma escritora chamada Brené Brown, que ela diz que, na verdade, a vulnerabilidade não é um ato de covardia, mas a vulnerabilidade é a coragem que uma pessoa tem de se mostrar imperfeita. Coragem que uma pessoa tem de se mostrar imperfeita. Para que nós carreguemos o fardo um dos outros, a vulnerabilidade ela é importante. Quantas vezes nós lemos o apóstolo Paulo escrever a respeito das suas dores, dos seus sentimentos? Nós podemos ver Jesus vulnerável no Getsêmani. Por que é que nós não somos mais vulneráveis, irmãos, uns com os outros? Nós temos medo de expor as nossas fraquezas, medo de expor quem realmente somos. Pessoas julgam líderes se um líder revela algum tipo de fraqueza. Esse é um dos motivos e maiores motivos da nossa desconexão. Porque sem vulnerabilidade não há empatia, não há conexão, não há como nós nos unirmos. O pedido de ajuda e o pedido de socorro, ele não é uma demonstração de fraqueza, ele é uma demonstração de coragem. Pessoas que aprendem a gritar apenas no último estágio, se gritassem um pouco antes. Vulnerabilidade é a coragem de mostrar que nós não estamos bem. Em algum momento nós podemos não estar mesmo. Eu lembro de uma das nossas líderes, que foi fazer uma ministração nos jovens ao longo do último ano. E ela teve uma das atitudes mais bonitas assim, que eu vi no último ano. Ela mandou uma mensagem, falou, pastor, eu não vou poder ministrar porque eu sinto, nesse momento, eu preciso ser ministrada antes de ministrar. É esse coração que faz com que nós carreguemos o fardo uns dos outros. É quando o coração vem antes da ação, quando o que está dentro de nós vem antes do escudo e da máscara e precisamos carregar. É por isso que as pessoas têm buscado líderes assim. Relacionamentos desse jeito. É essa fé que Jesus nos chama para viver. Uns aos outros é muito repetido no Novo Testamento, não é à toa. Em terceiro lugar, nós precisamos, para carregar o fardo uns dos outros, aprender a algo chamado humildade. Nós precisamos aprender a carregar fardos, nós precisamos aprender sobre vulnerabilidade, nós precisamos aprender sobre humildade. Interessante que o pastor Loves leu o texto que eu usaria, eu vou usar uma referência aqui. Filipenses capítulo 2. Esse texto, ele nos aponta a uma atitude de Cristo, ele nos aponta a humildade que Cristo teve. De uma forma muito simples, irmão, esse texto ele vai dizer: tenham em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Que mesmo tendo a mesma forma que Deus, não usurpou ser igual a Deus, era algo ao qual ele devia pegar. Essa palavra forma, e para ajudar a gente vai pensar nisso, a palavra forma no grego, ela tem uma expressão chamada a morfe. Morfe é a essência. São duas palavras básicas para forma em todo o Novo Testamento, o esquema e a morfe. O esquema é a forma externa, é onde uma cadeira é igual a uma cadeira. Se eu pegar duas cadeiras, a gente tem cadeiras com o mesmo esquema, são cadeiras. Seres humanos têm o mesmo esquema, são seres humanos. A morfe, ela é a nossa essência. É aquilo que há dentro de nós. O que o texto traz para a gente em Filipenses é que Jesus, antes mesmo de se humilhar na cruz, ele se humilha se esvaziando. Ele se humilha se entregando e abrindo mão de quem ele é. O que nós não entendemos muitas vezes é que para carregar fardos, para andarmos uns com os outros, nós precisamos abrir mão de quem somos. Nós precisamos ser humildes para abrir mão do nosso conhecimento, e muitas vezes, abrir mão dos nossos conceitos, para que nós possamos viver uma igreja de conexões. Nós precisamos abrir mão dos nossos próprios desejos. Nós não carregamos fardos apenas quando nós queremos uns dos outros, não. Nós carregamos fardos porque estamos cumprindo a lei de Cristo. Nós estamos nos apoiando e formando uma igreja conectada. Não podemos andar assim, desconectados. Precisamos aprender não a se esvaziar como Cristo, porque isso não seria possível. O único que se esvazia da própria divindade é o próprio Senhor. Nós precisamos nos entregar uns aos outros. Sabe, a igreja do primeiro século, nós vemos lá em Atos que tudo que eles tinham não era deles. Nada que eles tinham era comum, mas eles compartilhavam. E ali, na força para poder viver igreja, irmãos, na força para poder viver uma igreja unida. A igreja de Atos começa a compartilhar. A igreja de Atos sabia que precisava compartilhar. Ela recebeu e entendeu que ser igreja era isso. Era servir. Ser igreja era entregar, era ofertar, era dar o que era seu, fruto do seu trabalho, para quem não tinha. Nós, a igreja do século 21, nós não sabemos dar. Nós temos essa dificuldade, não é natural a nós. Por isso, nós temos que ter a atitude de Cristo Jesus, que se humilhou, se entregou, e abriu mão da sua forma, abriu mão da sua divindade. Colossenses vai dizer que Cristo é o primogênito da criação. Ele abre mão para ser empoeirado pelas poeiras que os nossos pés experimentam. Cristo abre mão da sua forma de Deus para andar com os humanos e mais, se tornando servo, indo à morte de cruz. Sabe, nós só queremos a segunda parte do texto, por isso Deus exaltou a mais alta posição. Eu tenho aprendido algo nos últimos anos. Eu tenho entendido que Deus derrama glória e derrama graça sobre a vida de igrejas. Que Ele tem derramado graça e glória sobre a vida da nossa igreja. Poder do alto. Mas antes disso, há de se haver a entrega. Sabe por quê? É a marca de dos avivamentos da história. Todos os avivamentos da história têm uma marca em comum: a entrega da igreja. A entrega da igreja a Deus e aos seus irmãos. Nós queremos a glória, mas nós não queremos o custo. Nós queremos viver mais, mas nós não queremos viver o menos. Pastor Marcos disse ontem, um encontro de líderes, algo que foi muito forte para mim. Deus não está preocupado se eu sirvo pouco ou muito. Ele está um pouco ou no muito. Deus não está preocupado se eu estou servindo em várias coisas ou em poucas coisas. Deus está preocupado com o meu coração. Deus está preocupado comigo servindo a Ele. Entender isso é entender que sim, Deus tem poder ilimitado para derramar na vida da igreja. Mas que ter a atitude de Cristo Jesus é a nossa prerrogativa. Irmãos, o que nós faríamos como igreja se não cuidar de pessoas? Porque existe o Casa Cap, porque nós cuidamos de pessoas. Porque existe o centro, o CCH, o Centro de Cuidado Humano, porque nós cuidamos de pessoas. Porque existem células, porque que líderes são formados, porque nós cuidamos de pessoas e nos conectamos a ela. Porque nós alugamos salas no Futuro VIP, porque nós estamos nos conectando. Porque nós temos culto, porque nós estamos nos conectando. Porque do Ministério Digital, porque nós estamos nos conectando. E por trás de tudo isso, a gente se entregando, gente se humilhando, gente entregando recursos, gente entregando tempo. Louvado seja o nome de Jesus, que há um exército que aprendeu a se humilhar por Cristo, a carregar o fardo. Irmãos, uma das cenas mais lindas que tem nessa igreja é o que acontece aqui, geralmente no culto das sete, ali por volta de 5 horas da tarde. E você chega aqui, você entra, os papeizinhos estão arrumados, as cadeiras estão prontas, o ambiente está preparado, a banda está ensaiada, está tudo certo. Mas a partir das 5 horas da tarde, a recepção chega. E sem que ninguém veja, ela vai arrumando os papéis, ela vai arrumando as cadeiras. Ministérios de adoração, e ninguém veja, passou a semana estudando a música, vem ensaiar sem que ninguém veja. Pessoas que para vir, por exemplo, tocar ou cantar no domingo pela manhã, acordam 5 horas da manhã. Ninguém está vendo. Mas o rei está. Por isso a nossa atitude é a de Cristo, não é igual à atitude humana. Para você achar que eu não estou forçando o texto, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo está escrevendo a respeito da unidade. Com a frase, talvez nuclear, tenham em vocês a mesma maneira de pensar. Que só é possível tendo a atitude de Cristo Jesus. Nós precisamos então, irmãos, aprender a carregar os fardos. Abrir a nossa geladeira. Ter a atitude de Cristo. E por último, e talvez, preste atenção nisso, seja o mais difícil. Nós precisamos aprender a deixar que as pessoas carreguem o nosso fardo. Talvez aqui entre o fator mais difícil da história. Carregar o fardo um dos outros requer duas ações. Eu carrego o seu fardo, você carrega o meu fardo. Para cumprir a lei de Cristo, para nós riscarmos esse Deus e vivemos conectados. Nós precisamos deixar que os nossos fardos sejam carregados. Sabe, carregar o fardo dos outros, às vezes é até recompensador. Afinal, há um ímpeto de necessidade humana de ajuda. Mas deixar que o outro carregue o nosso fardo é muito difícil. Sabe, eu lembro alguns anos atrás, se eu não me engano era agosto, eu vivi uma das noites mais difíceis no ministério, foi muito difícil mesmo. Pensamentos, confusões vieram à minha cabeça, sentimentos de desistência, sentimentos de fracasso, sentimentos de baixa autoestima, um questionamento se eu deveria ser um pastor ou não. Enfim, foi o ápice de uma dos momentos mais dolorosos da minha vida no meu ministério. Eu lembro que eu estava saindo da igreja com a minha mochila. A gente fica até a noite, eu saindo, já não tinha mais carros no estacionamento. Eu achei que eu estava sozinho. De repente, quando eu estou fazendo aqui a curva, eu vejo um ser humano muito especial, mais ou menos desse tamanho aqui. Meio calvo, meio senhor. O pastor Wander estava saindo também. Ali. E o pastor Wander, ele sabia o que eu tinha vivido. Ele estava acompanhando o processo. E ele fez uma das coisas mais especiais, e, sinceramente, é a memória mais forte que eu tenho, talvez, dessa igreja aqui. Eu tenho muitas, né? Como o pastor Clóvis falou, eu vim do Regrança, eu tenho muitas memórias. Eu conheci minha esposa aqui, meus filhos nasceram aqui. Eu deixo claro e honro muito a igreja, por isso minha primeira carteira assinada, a primeira vez que eu trabalhei na vida foi aqui. Eu sou muito grato a Deus, eu tenho muitas memórias, mas essa memória, quando no meio dessa noite, dessa tempestade interna, quando o fardo realmente era, desculpa, irmão, assim, insustentável. Aquele fardo eu não carregaria até a porta da igreja. Eu encontro meu pastor e ele fala assim, vamos andando até lá em casa, estou sem carro, vai andando comigo. E eu fui. Irmãos, foram os 15, 20 minutos mais lindos que eu pude ver na minha vida. Onde alguém pegou o meu fardo e falou assim, me dá, eu carrego o teu fardo. Isso é viver uma igreja de conexão. Irmão, ninguém viu. Na verdade, é a primeira vez que eu conto essa história. Mas durante 20 minutos, e depois por muito mais, mas aquele momento, alguém pegou o meu fardo e falou assim, deixa que eu levo. E eu lembro, eu perguntei assim, pastor, o que o senhor quer de mim? Está tudo certo. A fala dele foi, para de bobagem, vamos andar. Vamos andar. Eu podia contar a história final, que eu fiquei sem bateria no celular e eu morava no outro lado do recreio, tive que ir andando 40 minutos para casa, mas tudo bem. Mas até essa parte foi linda a história. Eu aprendi que ser uma igreja de conexão é ser vulnerável, é ser humilde, mas é, acima de tudo, deixar que alguém carregue o meu fardo. Não foram poucas vezes que os jovens ao qual eu pastorei me pastorearam, foram muitas vezes. Um dos maiores privilégios que eu tenho na minha vida ministerial é sentar e ouvir alguém que a nossa igreja está formando como um novo líder e um novo pastor. Eu amo fazer isso, amo. Aquele ao qual pastorei, pastoreando, ministrando, eu adoro isso. Mas para muitos de nós é difícil demais deixar que outras pessoas carreguem o nosso fardo. Sabe, irmãos, nós temos uma certeza. A Bíblia diz que o diabo anda como um leão, buscando a quem possa matar e destruir. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que no mundo nós teríamos aflições. Nós já sabíamos. Nós já sabíamos desde o Éden que nós não nos conectaríamos muito fácil. Nós já sabíamos. Mas nessa noite eu vim desafiar você a lutar junto com a pessoa que está ao seu lado, a lutar com essa igreja para se conectar a pessoas ao redor do mundo, a lutar para que juntos nós possamos aprender a sermos cuidados em todo o tempo, a cuidar em todo o tempo. Eu vim desafiar a você assim, ser uma igreja mais conectada, não porque isso é apenas visão humana, mas porque Deus está nos chamando para isso. E talvez você vá precisar romper paradigmas, talvez você vá precisar romper com feridas emocionais, sim, Nós somos feridos em relacionamentos. Sim, acontece. Mas lembra, eu falei de Colossenses, do primogênito da criação. O texto diz também que Cristo é o cabeça da igreja. É Ele quem nos sustenta. Queria te encorajar a isso, a se desafiar, a mergulhar numa igreja conectada que começa em você. Cabe tudo, e nós estamos vendo aquele vídeo maravilhoso. Começa aí dentro. Começa aí. Em qualquer parte do mundo, conectado dentro de você. Quando dentro de você, você diz, eu entendo e eu quero ser vulnerável. Eu quero viver comunidade. Eu não quero viver uma igreja templista, mas eu quero viver uma igreja que é uma igreja conectada, que abençoa uns aos outros. Talvez para isso você vá precisar romper muitas coisas nessa noite. Mas eu queria dizer a você que a igreja que prevalece é a igreja conectada. A igreja conectada é a igreja que prevalece. Diante do leão, diante das dores, diante do luto, uma igreja conectada é a igreja que prevalece. Eu pensei muito se eu faria um apelo nessa hora, mas dificuldade para se conectar todos nós temos. Sendo muito sincero, você vai entender que você tem uma dificuldade enorme para se conectar, por algum motivo. Mas se você quiser fazer um voto com Deus, e essa noite é para isso, eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Você quer fazer um voto de viver uma igreja conectada? Nós vamos adorar ao Senhor. Eu queria te convidar a ficar em pé. Pastor, eu quero ser uma igreja conectada. Eu abro mão. Eu quero lutar por isso. Você está conectado a gente de forma digital, coloque a mão no seu coração. Peça a Deus por isso. Nós vamos adorar a Ele. Que desejam, cantem.
Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do seu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual.
Novamente, dá-me um coração
igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu.
Se você puder, em ato de vulnerabilidade, erga as suas mãos. Que essa música seja um clamor na nossa vida. Nos ensina, Deus, a amar. Nos ensina a amar.
Meu irmão.
Enche-nos, enche-nos. Pega a sua voz e peça isso. Cantemos. Que essa seja a nossa oração. Deus, nessa noite, nós pedimos que o Senhor crie conexões inabaláveis na nossa vida. Deus, nós queremos cumprir a Tua lei, a Tua palavra, e nós queremos carregar fardos. Deus, nós nos comprometemos essa noite a carregar fardos. Nos ajuda, Deus, a ajudar pessoas, a abençoar pessoas. Nos ajuda a ensinar, a doar, a entregar. Deus, nós não queremos nos encher apenas, mas como igreja nos ajuda a transbordar da Tua presença. Deus, que o mundo conheça, que o mundo o conheça pela nossa unidade, que o mundo o conheça pela forma como nós cuidamos uns dos outros. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos viver dessa forma. Quebra todo o orgulho, quebra toda a vaidade. Deus, se há necessidade de perdão, derrame perdão nessa hora em nome de Jesus. Nos ajuda, nos ensina a perdoar com o Teu perdão. Nos ensina a amar os nossos irmãos. Nos dá, Deus, um coração igual ao Teu. E mesmo tendo entregue tudo e sido humilhado, é glorificado ao nome acima de todo nome, ao qual todo o joelho se curva, no céu, na terra ou debaixo da terra, e declara que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, o cabeça da igreja, o primogênito da criação, daquele que nos conecta. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém. Cantemos: ensina-me a amar o meu irmão. Vamos terminar cantando isso.